Iranius, Melissa. A Melissa, você tem que falar que é 2 minutos para ser 20, amém? Então, a gente vai estar aqui. Eu não vou ficar do seu lado, que senão você não vai conseguir, mas você tem.
Graça e paz, irmãos. Meu nome é Melissa, sou esposa do Jonas, mãe do João Pedro e da Rebeca. Não, não vou ler não, pastor. Irmãos, eu pedi para o pastor para eu testemunhar, mas sabe que interessante, pastor? De 2013 para 2014, eu tinha pedido para ele para eu testemunhar também. E em 2013, eu fui demitida. Mas tem um testemunho que a gente não pode esquecer nunca nas nossas vidas, que é quando Deus, né, deu Jesus para morrer por nós. Então, esse é o maior testemunho. Então, hoje, eu tenho alvos aqui para testemunhar. Sim, alvos de 2023. Quase todos foram concluídos. Em 2013, eu estava aqui. E eu não tinha alvos concluídos. E tinha até sido demitida. Mas esse testemunho, né, de Jesus, de nós termos a vida eterna, é o maior de todos, irmãos. Talvez você, né, esteja aqui e fale, poxa, 2023 não aconteceu nada comigo. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. As demais coisas são uma bênção. Mas Jesus, a vida eterna, isso é tudo nas nossas vidas. E esse é o meu maior testemunho, que nós não esqueçamos disso, né? Do amor do Pai, de Jesus. Ele é tudo. Fala assim, Jesus é o meu maior testemunho. Ele é o nosso maior testemunho, mas eu tenho 5 minutos. E, como eu disse, aqui estão meus alvos, né? Meus alvos são em conjunto com a do meu marido, todos os meus filhos, né? Irmãos, eu estou na videira há mais de 20 anos. Uma coisa que eu posso falar que eu nunca falhei são os meus alvos. Há 16 anos, o pastor Marcelo e a pastora Alessandra recebem meus alvos. E eu envio para os líderes dos meus filhos também. Meus filhos não sabiam falar, mas quando eles entendiam, nós já fazíamos os alvos. A palavra do Senhor diz, né? Prossigo para o alvo. Então, se você não tem alvo, como que você vai prosseguir? Como que você vai seguir? Então, se eu tenho alvos para contar, é porque eles foram escritos todos os anos. Eles têm sido escritos. Então, você tem tempo ainda de escrever seu alvo. Amém? Mas vamos lá. Queridos, eu quero... Vou dar 2 testemunhos. Algumas pessoas que caminham conosco já sabem, né? Mas eu vou contar para os irmãos, porque eu creio que vai edificar você, né? E toda a honra, toda a glória dos meus testemunhos é do Senhor. Não tem a ver comigo. Cada testemunho que a gente dá é para glorificar o nome dEle, é para exaltar o nome dEle, é para que o poder dEle seja na terra, espalhado. Amém? Então, todas as vezes que algo acontece na minha vida, né, a minha motivação sempre é o nome do Senhor é exaltado quando algo é concluído. O primeiro testemunho que eu quero contar, 5 minutos eu tenho, o primeiro testemunho que eu vou contar é um testemunho profissional. Eu sou bancária há mais de 20 anos. E eu tinha um desejo no meu coração há 8 anos, há 10 anos. E o meu desejo que eu tinha no meu coração era ser líder também onde eu trabalho, né? Cuidar de pessoas, né? Porque isso sempre ardeu no meu coração. Quando nós lideramos, nós temos influência maior sobre as outras pessoas e nós podemos mudar destinos. Então, nós aprendemos isso aqui na igreja, porque o maior líder que existe é Jesus. Só que no meu trabalho, isso ardia no meu coração. E passei por vários processos, né, que aí é um outro testemunho, mas teve algo muito interessante, irmãos, que em 2016 chegaram para mim e falaram assim, olha, para você conseguir o que você quer, você precisa mudar o seu horário, você precisa trabalhar da 1 da tarde às 22 horas, porque era um trabalho na digital, então ia até as 22 horas antes da pandemia. Eu imediatamente, a pessoa falou assim, daqui 6 meses você vai conseguir ser líder, você vai ser gestora. E aí imediatamente eu falei não para a pessoa, mas eu liguei para o Jonas. E meu marido falou assim, amor, se essa for a condição para você estar empregada, você pode pedir as contas. E aí, queridos, aconteceram muitas coisas no meio, mas eu fui falar com uma pessoa que ela era acima de várias pessoas. E essa pessoa virou para mim e falou assim, você nunca vai ser líder aqui nesse lugar, nesse banco. Ela falou isso para mim, olhando nos meus olhos. Eu fiquei triste. Liguei para a pastora, eu chorei. Liguei para o meu marido, eu chorei. Né? Quando ela falou aquilo, dentro de mim, né, eu falei, cala a boca, Satanás. Mas nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele prepara uma mesa, um banquete, na presença dos nossos inimigos. E eu não aceitei essa proposta. Porque se eu trabalhasse até as 22 horas, né, como que eu estaria na célula, como eu estaria nos discipulados, como eu estaria nas orações? E a pessoa falou assim para mim, então, você está abrindo mão do seu sonho? Eu falei, não, eu não estou abrindo mão do meu sonho. Você que quer impor algo, mas tudo bem. Continuo nesse lugar. E teve um processo, até 2023, irmãos, um processo. Né, para a gente chegar onde a gente quer, sempre tem um processo, né, porque nós queremos, como José, governar. Mas nós não queremos, muitas vezes, o processo. E esse processo, muitas vezes, não tem a ver com a gente. Tem a ver... O pastor está rindo por causa do tempo. Tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Nos lugares. Aí, irmãos, eu vou terminar. 60 segundos. Aí, irmãos... Eu voltei para um lugar, eles me despacharam para um lugar, né? Porque eu fui perguntar para essa pessoa o motivo disso comigo. Aí ela me despachou para um lugar. E eu cheguei num lugar, numa agência que realmente estava toda destruída. E aí eu entendi o processo, né? Porque a minha chefe, quando eu cheguei nesse lugar, ela entrou em depressão, ela teve crises, ela tomava remédio. Né? E eu virei para ela, eu falei, ela falava assim, Mel, eu quero ir embora, quero pegar minha bolsa, quero ir embora. E eu falava para ela, fica aí, pode contar comigo, nós vamos junto. Queridos, então, falando desse processo, que às vezes a gente não entende, né, mas o processo não é para nos abençoar apenas, é para a gente abençoar outras pessoas. Passei por esse processo, né, em 2019, 20, 21, 22, 22. E todos os meus alvos, a pastora lembra, estava escrito lá, quero ser gerente geral, quero ser gerente geral. Eu escrevi, eu pensava assim, olha, a pastora vai ler de novo. Verdade, eu falava assim, Senhor, mas eu creio em Ti. Vou esperar com paciência no Senhor. Eis que... No meio de todo esse processo, queridos, Deus inclinou o coração de pessoas, de reis em meu favor, né? De pessoas. Mudou quem ele tinha que mudar, porque ele muda tudo. Né? Ele faz assim, ele muda. E a minha promoção aconteceu em março agora, de 2023. Para a honra e glória de Jesus. E... Foi exatamente do jeito que eu sonhei. Né? Minha família estava lá, meus filhos, o Jonas. O Jonas levou a pastora, levou o Henrico lá. Foi lindo. O que é mais tremendo, queridos, é que um lugar assim de muitas pessoas, todas as pessoas torciam por mim. E outras, porque elas falavam assim, Mel, eu não teria esperado, né, o que você esperou e eu não teria aguentado. Né, mas eu sempre falava, eu sei quem é o meu Deus. Esperei com paciência no Senhor. Né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Irmãos, o último pastor. Irmãos, outro alvo que nós tínhamos como família, e todas as irmãs aqui que lideraram a Rebeca, lembra desse alvo, João Pedro, era que nós queríamos o... Né, Uma casa. Na verdade, eu queria um apartamento. Meu marido queria uma casa. E aí, um dia, eu falei assim, Senhor, eu abro mão do que eu quero, porque meu marido quer uma casa. E se ele representa Jesus na minha vida, ele sabe o que é melhor para nós. Eu abri mão. E aí o Jonas começou a ver as casas em São Bernardo. Só que ele via em bairros bons, mas não era o bairro que estava no meu coração. O bairro que estava no meu coração era... Eu queria morar a ser vizinha da pastora e do pastor. Era um desejo que eu tinha íntimo dentro do meu coração. E o Jonas via bairros muito distantes. E ele via a casa e me levava. E eu sabia que se ele resolvesse comprar, ele ia comprar e ia me colocar lá dentro. Ele não ia perguntar se eu gostei. E está tudo certo, porque o Jonas sempre sabe o que é melhor para nós. Né? Ele representa Jesus na minha vida. E eu sou muito favorecida por inclinar o meu coração para as decisões dele. Mas aí, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso, e eu tinha aquele íntimo, né? Eu queria morar ali, naquele lugar, perto dos pastores, porque nós somos do interior, moramos aqui há 20 anos, e a nossa família é a igreja. Né? A igreja não é só um lugar que eu venho e vou embora, é a minha família espiritual. Essa é a minha família. E por ter isso no meu coração, eu queria estar perto da minha família e dos outros irmãos também. Eu estaria perto dos outros irmãos e nós teríamos muito mais comunhões, não é verdade? Irmãos, Deus ele foi tão maravilhoso que ele também, né, ele faz as coisas, ele muda rio, curso de rios, né, ele abre mares. E nós vimos, né, uma casa que nós queríamos muito essa casa. Só que Deus precisava alinhar uma outra circunstância para a gente comprar essa casa, né? Que era vender o nosso carro para a gente comprar essa casa. Estou caminhando para o final. E aí, queridos, o que eu quero falar? Não há impossíveis para Deus. Né? Ele sabe. Né? Às vezes a gente sonha uma coisa e ele sabe. Os pensamentos, os planos dele são melhores, são maiores que os nossos. E eu não sou diferente de ninguém. Eu sou igual a todos vocês, mas a questão é nós termos fé, perseverarmos. Então, para fechar, nós conseguimos comprar essa casa, nós mudamos para essa casa em janeiro de 2023, né? Então, é assim, toda honra, toda glória a Deus, né? Ele é digno de honra, de glória, não tem a ver conosco, mas tem a ver com ele, com o nome dele sendo exaltado, porque ele tem todo o poder. Então, queridos, faça o seu alvo, declare, espere, né? Não troque seu propósito por propostas. Espere no Senhor, inclina seu coração, e o Senhor, ele é fiel para cumprir, porque nós temos a marca da promessa. Amém!
Você leva água para ali?
Som. Pode apagar a luz? Aleluia. Parabéns, Melissa, pelo seu tempo. Foi muito bem. Aleluia. Esse barulhinho me irrita. Espera um pouquinho só. Boa noite, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo a essa igreja maravilhosa. Você não sabe, por causa desse grito, é que toda vez que eu ensinava a eles que essa igreja é maravilhosa, que eles são maravilhosos, eles tinham que gritar, porque vocês são maravilhosos mesmo. Vocês aceitaram que o Criador viesse morar dentro de vocês. Só por causa disso, existe uma maravilha dentro de você. Existe vida dentro de você, existe graça dentro de você. Amém? Amém. Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Amém. Amém. Hoje é o último culto de 2023, um culto muito abençoado. Tenho certeza que depois você vai comer muito bem. Amém, irmãos? Vão comer muito bem ou não? Mas agora é a hora de alimentar sua alma. Fala, alimentar minha alma. E eu quero pedir que você feche os seus olhos. fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer. Te dar graças, Deus, porque o Senhor deu a tua palavra para nós. Para que nós possamos experimentar do melhor nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, vem trazendo a nós, Senhor. Vem trazendo o Espírito, Deus, de revelação. Vem trazendo a nós a revelação da tua palavra, Pai. Para que nós possamos experimentar, Deus, o melhor do Senhor. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém. Aleluia. O pastor estava falando de portas e hoje eu vou falar de portas também. Palavra que nós vamos pregar. Todos os pastores devem, aqui em São Paulo, devem estar pregando essa palavra hoje. Mas muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós não entendemos nas nossas vidas por que certas coisas acontecem. E na verdade nós muitas vezes não entendemos porque nós não compreendemos como Deus faz as coisas. Quantos estão me acompanhando? Muitas vezes Deus permite portas, que portas se fechem para nós, para as nossas vidas, porque Ele deseja fazer algo nas nossas vidas. Ele deseja que algo seja tratado em nós. Ele deseja que nós cresçamos em algo. Ele deseja que nós avancemos, nós prosperemos. E por isso Ele permite portas nas nossas vidas. E as portas que Deus permite nas nossas vidas são justamente portas que Deus permite para que nós aprendamos a abri-las. Para cada situação existe uma chave. Fala assim, para cada situação existe uma chave. Assim como para cada porta existe uma chave. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas cada chave que a gente tem, cada porta que a gente tem, um portão, vai uma chave diferente. A porta de vidro aqui é diferente da porta daquele portão, que é diferente da chave que vai, a chave que vai no chaveiro, tudo mais, é diferente da que vai no elevador. O elevador também tem uma chave. E em cada situação, você precisa entender, peraí, que porta aqui está sendo levantada? Por que que isso aqui está acontecendo? Que aí você vai saber como solucionar, como abrir essa porta. Você precisa saber decifrar que tipo de porta que está sendo colocada diante de você, quando estão me acompanhando. Então, hoje eu quero falar de quatro portas. Fala assim, quatro portas. Quatro portas que Deus permite nas nossas vidas, que aconteça nas nossas vidas, para justamente nós avançarmos e nós crescermos. Mas antes de começar a falar das portas, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Hoje, como você sabe, nós não temos trabalho com crianças, nós somos aqueles que cuidamos dos nossos filhos, amém? Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que o pastor falou: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, o porteiro é o Senhor, e quem o encontra, ele vai abrir essa porta. Quantos estão me acompanhando? Então, ele que tem o poder de abrir. E eu quero colocar aqui algumas portas que acontecem nas nossas vidas. Qual é a primeira porta? Fala assim para o seu irmão: as portas que as circunstâncias fecham. A porta das circunstâncias. Sabe quando o povo estava no deserto a caminho de Canaã? Eles chegaram num ponto que tinha uma porta, que eles precisavam atravessar aquela porta, e que se eles não atravessassem, eles não conseguiriam chegar em Canaã. Qual que era essa porta? Fala assim, o mar. O mar vermelho. Estava diante deles. E eles precisavam abrir aquela porta. Não foi Satanás que pôs aquela porta. Não foi Deus que pôs aquela porta. Aquela porta estava lá. Mas eles precisavam o quê? Atravessar aquela porta. O problema, eu estava meditando nisso nesses dias. O problema dos crentes hoje em dia, e da nossa geração, mas isso respinga nos crentes, é que é uma geração muito imediatista. Que se a porta não abriu agora, ou ele arromba, ou ele vai embora, ou ele desiste, mas ele quer porque quer aquela porta aberta naquela hora, na hora dele. Quando você está me acompanhando? E muitas vezes a porta não é aberta na hora que nós queremos, é aberta na hora que Deus quer. Quando você está me acompanhando? E Moisés chegou ali diante daquela porta, era uma porta que estava se fechando, tinha um mar, ele tinha que atravessar com o povo, e Deus tinha levado eles até lá, tinha ou não tinha? Sim ou não? Sim. E aí o que acontece? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Moisés chegou com o povo ali. Aí ele chega e fala assim: Senhor, estou com um problema. Eu tenho que atravessar com esse povo. Está vindo o exército de Faraó atrás de nós. O que que eu faço? Aí olha só o que Deus fala para Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que que ele estava falando aqui para Moisés? Ele fala: Moisés, fica aí sem fazer nada. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou: Moisés, tenha fé. Só que não só tenha fé, tenha uma atitude de fé. Fala: atitude de fé. Então ele falou o quê? Levanta o bordão. O bordão tem a ver com o quê? Com autoridade. Eu e você, em Cristo, nós temos o quê? Toda autoridade nos foi dada. Então eu hoje tenho autoridade, você tem autoridade. Quando é que você tem autoridade? Quando você proclama o que é a palavra de Deus. Então você pega a palavra de Deus e declara. Eu declaro, eu abro a minha boca e eu começo a declarar. Nossa, na hora que eu estou fazendo isso, eu estou o quê? Exercitando a minha fé. Diga ao povo que marche, ou seja, diga ao povo que vá para cima. Diga ao povo que avance, não fica aí com medo, não fica aí parado. Tenha uma atitude de fé. Qual que é essa atitude? Abra a sua boca, declare a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então muitas vezes nós chegamos diante de uma situação, como a Melissa estava falando aqui, uma situação que foi colocada ali, que era como funcionava o banco, e a pessoa, óbvio, essa situação deixa a gente triste. Mas nessa hora, o que que você tem que fazer? Não vai ficar assim. É como, por exemplo, você aparece, você ouve que alguém está doente, você ouve que alguém sofreu um acidente, você ouve que aquela pessoa está usando droga, que aquela pessoa caiu. O que que você vai fazer? Vai ficar parado ali sem fazer nada? Não! Você vai abrir a sua boca, levantar e vai começar a declarar: eu declaro que essa pessoa é curada, eu declaro que essa pessoa vai ter nojo da droga, eu declaro, eu começo o quê? A exercitar, eu marcho em direção ao problema. Fala: eu marcho em direção à porta. Então você percebe que Deus permite essa porta para que você ultrapasse ela. Mas para isso você precisa ter o quê? Uma atitude. Ele não falou para o povo: povo, fica quietinho aí que eu vou abrir. Não, estende o teu bordão, levanta a tua mão. Então Moisés ficou assim, ó, estendendo a mão e levantando o bordão, ou seja, numa mão te dê autoridade e na outra você vai declarar, você vai abrir a boca. Muitas vezes os irmãos, diante de um problema, de uma situação, fica ali: ai, não sei o que, acho que não é vontade de Deus, acho que não é isso, não. E Deus está falando: marche. Deus está falando: avance, não desista. Eu não te chamei para você desistir. Fala assim pro seu irmão, no dicionário de crente, fala dicionário de crente. Não tem desistência. Tem coisas, irmãos, que você vai conquistar em um mês. Tem coisas que você vai conquistar em um ano. Tem coisas que você vai passar a vida inteira. Tem casos que você não vai nem ver, vão ser os seus filhos que vão ver. Quantos estão me acompanhando? Só que enquanto isso você marcha, fala, eu marcho. O marchar fala de alguém que vai para frente, vai para cima, não fica olhando para o lado. Não, onde é que está aqui? Eu vou continuar, não importa, eu não vou desistir, eu vou. Aí quando você está com vontade de desistir, você levanta a mão, chama o irmão, ora aqui comigo, eu estou pensando em desistir, você não vai desistir não. E ele começa a lembrar você e você fala, é verdade, aí você começa, porque é para isso que nós estamos aqui. É para ombrearmos, é para estarmos juntos uns com os outros. Os irmãos estão me acompanhando? Então, isso é marchar, isso é declarar. Nós não fomos chamados para desistir. Você não é lobo solitário. Fala, você não é lobo solitário. Sabe uma coisa engraçada do lobo solitário? É que ele come menos que os outros. E se ele come, ele come sempre animais pequenos. Não sei se você já assistiu alguma vez. A alcateia, que é quando todos os lobos estão juntos, estão às vezes em 10, em 20, eles vão e vão em grupo e atacam aquele animal grande e sobra comida para todo mundo. Quantos estão me acompanhando? Por isso que nós temos que andar em grupos. Nós andamos o quê? Em eclésia, em igreja. Nós andamos unidos. Para quê? Para nós alcançarmos os nossos alvos. Quantos estão me acompanhando? Eu lembro de uma vez, minha esposa, ela tinha uma porta que tinha se fechado, que era o quê? Era a empresa dela que estava... Ela estava querendo fechar a empresa dela, já tinha passado por 3 ou 4 ótimos contadores e não tinha conseguido fechar a empresa dela. Ela precisava fechar e ninguém conseguia fechar. Aí num dia, o que, que aconteceu? Ela pegou os documentos, ela levou um calhamaço assim, de documento. Levou, eu nunca esqueço essa cena. Ela levou, colocou no meio assim. A célula ficou em volta, como nós nos reunimos para orar. E ela contou a história, irmãos, eu estou com esse problema. E está em greve agora, e eu preciso fechar essa empresa. Irmãos, nós oramos lá, todo mundo, nós declaramos, essa empresa vai fechar. Normalmente a gente não ora para a empresa fechar, né? Mas precisava fechar aquela empresa. E ela, nós declaramos lá em unidade, declaramos. O que, que aconteceu? Acho que foi na sexta ou na segunda-feira, ela foi lá. Estava em greve, só tinha uma pessoa atendendo, só para falar, ó, vai embora, não vamos estar pegando nada. Aí ela chegou lá, falou, moço, contou a história. O rapaz falou assim, não, moço, eu vou resolver para você. Foi lá, pegou a documentação dela, pum, pum, ele mesmo foi lá, bateu o cartão, liberou, ó, está fechada a empresa. Os irmãos estão entendendo ou não? É isso. Diz ao povo que marche, vai para cima. Não desista, o diabo quer que você desista. Fala assim para o seu irmão, você não é geleia não, irmão. Aleluia. Olha para ele, vê se ele tem cara de geleia. Se ele tiver, não fala nada, por favor. Aleluia. Sabe, tem uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. A palavra do Senhor diz assim, regozijai-vos na esperança. Regozijar significa se alegrar. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Ou seja, ser paciente na tribulação, mantenha calma na tribulação e seja perseverante na oração. Não importa o que eu estou passando, eu vou continuar orando. Não importa o que eu estou vendo, eu vou continuar orando, eu não vou desistir. Quantos estão me entendendo? Lembra-se, fé é a certeza, convicção de coisas que você não está vendo. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que, que agrada a Deus? É a fé. Fé. Você pode vir aqui todo domingo, irmãos. Se você não tiver fé, você não vai estar agradando a Deus. Você pode dar os seus dízimos, suas ofertas. Não estou falando que não é para você dar, é para você continuar vindo todos os domingos. Dar os seus dízimos, suas ofertas. Ir para a célula, fazer o seu devocional. Mas se você não tiver fé, fé é o quê? Certeza das coisas que você não está vendo. O povo estava vendo o que lá? O que, que ele estava vendo? O mar, sim ou não? E Deus manda o povo fazer o quê? Marchar. Espera aí, mas não tinha uma água ali? Sim ou não? Eles não estavam vendo o mar? Sim ou não? Só que na hora que eles colocaram o pé no mar, o que, que aconteceu com o mar? O mar se abriu. E eles passaram com o pé molhado ou o pé em seco? Seco. Sabe o que é pé seco? No lugar que estava molhado. Você imagina, em segundos estava tudo seco. Você passar lá, não molhar, como se estivesse andando no deserto que eles já estavam andando. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. Sabe, creia nele. Então vão aparecer portas, são circunstâncias normais, mas você está lá firme e forte, não desistindo. Segunda porta que acontece nas nossas vidas, e Deus permite que elas aconteçam, são as portas que o diabo fecha. Fala assim, as portas que o diabo fecha. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 7. Atos capítulo 12, versículo 7. Está um cheiro bom de alho, não? Aleluia. Quem gosta de alho, levanta a mão. Os que não gostam, nem falam nada. Aleluia. Minha esposa detesta quando eu como alho, mas eu amo alho. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Aqui é a primeira menção de portão automático na Bíblia. Amém? Entenderam a piadinha? Amém. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. O diabo queria matar Pedro, já tinha matado Tiago. E queria matar Pedro. E a igreja estava orando porque Pedro estava preso, era sério o negócio. Só que era a hora de Pedro, sim ou não? Era a hora de Pedro? Não, não era a hora de Pedro. Mas era algo que o diabo queria fazer, queria o quê? Matar Pedro. Então, irmãos, tem situações na minha vida e na sua vida que não foi Deus que colocou, foi o diabo que veio para atrapalhar a nossa vida. Quantos estão me acompanhando? Porque o inimigo nos existe. E é muito bom que ele nos exista. O problema é se você estiver andando de mão dada com ele. O importante é ele resistir. O diabo não tem que gostar de você mesmo. O problema é se ele gostar. Quantos entenderam o que eu falei? Então, a questão toda é que Pedro estava numa situação ruim. E o diabo queria matar Pedro. Só que aí tinha uma igreja orando por Pedro. Só que sabe o que é engraçado? Pedro estava fazendo o que nessa hora? Chorando, tremendo? Não. Ele estava fazendo o que? Dormindo. Pedro estava tranquilo. Por que que Pedro estava tranquilo? Você sabe me dizer por que que Pedro estava tranquilo? Porque ele estava com... Ele tinha alguma desconfiança de Deus, você acha? Não. Ele sabia que Deus era com ele. Então ele estava tranquilo. Quando Jesus estava lá no barco, estava tendo ondas, os discípulos tiveram que acordar Jesus, sim ou não? Jesus estava com algum problema, não? Não. Tinha tomado muito vinho, aí foi dormir, foi isso que aconteceu? Não, porque ele estava tranquilo. Ele sabia que não era a hora dele. Ele estava em paz. A capa significa capa da justiça, a justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Senhor. Então, quando você tem confiança no Senhor, isso te traz o quê? Paz. Fala, paz. E quando você tem paz, o que, que acontece? Você não fica andando com medo, porque você sabe. Quando você sabe que você é amado por Deus, o quanto... Deixa eu te falar. Sabe qual é a coisa mais importante na vida cristã? É você conhecer e saber o quanto que você é amado. Porque quando você sabe que você é amado, não importa a situação, você fala assim, eu estou tranquilo. Eu sei que desse limão Deus vai fazer uma limonada. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Porque você tem fé nele. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que Deus não está contra você, Deus está a favor de você. Você tem plena confiança em Deus porque você sabe que Deus está a favor de você, não está contra você. Então você sabe, aconteceu isso, não importa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E olha o que aconteceu. O próprio Deus mandou um anjo para tirar Pedro de lá. Pedro ia continuar dormindo lá. O anjo teve que acordar Pedro. Pedro, vamos lá, levanta aí. Levanta que você está dormindo aí, cara. Vão te matar amanhã. O próprio anjo foi lá acordar Pedro. Por quê? Quando você tem confiança em Deus, é isso que Deus faz na sua vida e na minha vida. Irmãos, a coisa... Deixa eu te falar. O diabo quer que você ande tremendo de medo. Que você ande preocupado. Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que vai dar certo? Só fica no será. E se não der? E se quando começar a vir esse pensamento, e se? Pode ter certeza, o diabo está trabalhando na sua vida, na sua mente. E se eu não conseguir pagar esse aluguel? E se eu não conseguir pagar essa prestação? E se eu não conseguir isso? Se eu não conseguir aquilo? Quem é que nunca passou por isso? Levanta a sua mão se você já passou por isso. Pensei que era desculpa. Aleluia. Ufa. Pensei que eu estava sozinho. Não, querido. Porque o diabo quer trazer o quê? Medo. Fala medo para mim e para você. Quer trazer que você fique agoniado, achando que não vai conseguir. Mas eu quero te falar. Quando você confia no Senhor, o que, que a palavra de Deus diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, ele fará. Então eu tenho que confiar no Senhor. E é isso que estava acontecendo aqui. Você vence isso, o que o diabo quer fazer na sua vida. Então você está lá, aconteceu uma situação ruim, fui mandado embora, foi obra do inferno, eu sei que foi obra do inferno, mas espera aí, eu confio em Deus agora ou não? Porque é nessa hora agora que você vai fazer até o teste. Quantos estão me entendendo? Você precisa passar pelo teste. Qual que é o teste? Como é que Deus sabe se você confia nele ou não? Me responde, como que Deus vai saber? Se ele não permitir que eu e você passamos por testes. Tem gente que acha que a vida cristã é mar de céu de brigadeiro, mar de almirante, não tem nenhuma onda, não. Olha, o meu filho hoje, eu estava falando para ele assim, filho, vamos passear. Ai, pai, tem onda lá. Não sei se ele quer a onda ou ele não quer a onda. Mas eu falei, filho, não sei. Mas tem gente que acha que a vida cristã, não pode acontecer nada de ruim, não pode acontecer situação nenhuma. Como não? Esse mundo jaz no maligno. Você anda em lugares onde o maligno comanda. Os irmãos estão me entendendo isso ou não? Então você tem que dar graças a Deus todo dia, cheguei vivo. Minha família está todo mundo aqui, nossa, eu fui dormir ontem, minha família em casa, eu tranquei as portas. Fui lá, obrigado Deus, mais um dia todo mundo vivo. Quantas pessoas morrem? Morrem ou não morrem? Todo dia. Assaltadas, atropeladas. Então você precisa enxergar isso e falar, Senhor, obrigado. Estava lá comendo, falei, Senhor, obrigado. Tem pessoas que não têm o que comer e eu tenho. Obrigado. Obrigado. Eu não oro para Deus, porque muita gente ora, ela faz até, parece que ela está fazendo uma, como é que se diz, uma macumba o inverso, né? Ela fica lá, tira toda a maldição, tira não sei o que lá. Não, querido. Agradece. Ela esquece de agradecer e fica lá tirando as macumbas. Quanto eu entendi o que eu estou falando aqui? Faz uma expulsão de demônio do arroz. Não, querido. Só dá graça. Fala, Senhor, te dou graças. Porque não me falta nada. Os irmãos estão entendendo ou não? Tem gente que tem medo de cortar cabelo no macumbeiro. Não precisa ter medo. Você vai lá, você é luz. Fala assim, eu sou luz. Na hora que ele colocar a mão na minha cabeça, ele vai experimentar da graça, do favor. Se manifestar, tudo bem. Se não manifestar, porque eu sou luz, ele não vai passar nada dele para mim, porque o que está dentro de mim é maior do que está no mundo. Eu vou lá amar ele, eu vou lá levar palavras de Deus para ele. Ah, ele é macumbeiro, agora que eu vou lá cortar o cabelo. Não estou falando para você não cortar com os irmãos aqui, os irmãos já, que cortam cabelo aqui já estão fazendo cara feia aqui para mim. Não, mas se um dia você tiver que cortar no irmão, pode ir tranquilo, porque o que habita dentro de você é maior do que no mundo está. Você não tem que ter medo de nada. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Aleluia. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é importante. Sabe, para Pedro o negócio tinha acabado, ele ia morrer. Mas ele estava o que ali? Tranquilo. Tranquilo. E é isso que vai fazer você, diante das situações, eu li ali, diante das tribulações, você andar em paz. Saber falar assim, não, espera aí, essa tribulação aqui não vai me afetar, não vai atrapalhar. Amém? Aleluia. Obrigado pelo seu amém. Efusiante assim. É fome? É sono? Aleluia. Sabe, o sono é símbolo do descanso. E o descanso é a representação da fé. Sabe, quando você tem um problema, entrega ele para o Senhor. Entrega ele e fala assim, não, esse problema aqui é de Deus. E eu entrego para ele. E o mais ele vai fazer. Está escrito, eu confio na palavra. Nessa hora você está exercitando a sua fé. Sabe, você não pode ser um crente desesperado. Crente desesperado é que não entendeu o evangelho ainda. Não entendeu. Crente que anda com medo não entendeu ainda. Porque se você soubesse o tamanho do seu Deus, o quanto ele te ama, você nunca ia ficar desesperado, você sempre ia ficar tranquilo e calmo. Porque você sabe o Deus que você serve. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Tem a terceira porta. É a porta que Deus fecha. Fala, a porta que Deus fecha. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Minha bolsa. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Aqui, o contexto é sobre Ana e Penina. Penina era a mulher de Eucana e Ana também era mulher de Eucana. E ele tinha essas duas mulheres, só que Ana, Deus havia cerrado a madre. Não foi o diabo, não foram as circunstâncias. O próprio Deus chegou e virou na vida de Ana e falou assim, Ana, eu vou cerrar sua madre, você não vai dar luz. E não sei se você sabe, naquela época, a mulher, ela servia para ter filho. O status da a mulher que não dava filhos, a mulher que não conseguia ter filhos, ela era considerada como uma submulher. Quantos estão me acompanhando? Na sociedade ela não era assim bem vista, porque era uma mulher que tinha um problema. Quantos estão me acompanhando? Não servia, porque o homem precisava de filhos. Então, isso para ela era um problema. E a Penina, fala Penina... Pensa aquela pessoa que fazia bullying. Era a Penina. A Penina vinha com os filhos e falou assim, ó, tá vendo, ó, eu tô com um filho, você não tem nenhum. E isso acontecia todo ano, a mesma coisa. E Ana começou o quê? Fala assim pro seu irmão, se humilhar. Sabe, a receita para você abrir a porta que Deus fecha é você se humilhar diante de Deus. O próprio Deus fechou. Agora a questão é, por que que Deus fechou? Ana era uma mulher muito bonita, tanto que Eucana preferia ela à Penina. Ele falava assim, não sou eu melhor do que não sei quantos filhos? Eucana. Ele queria saber de Ana. Ele tinha filho com Penina, mas ele gostava era da Ana. A Ana devia ser mais bonita, com certeza. Eu imagino, né? E aí ele queria a Ana. Mas a Ana não tinha filhos. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele não ficava jogando na cara dela. Mas ela se sentia mal. Mas quando Deus permite algo na minha vida e na sua vida, lembre-se, o fato dele permitir algo na minha vida e na sua vida é para o quê? É para nos tratar, é para nós crescermos em algo. E Deus queria tratar algo na vida de Ana. Você lembra, Deus permitiu, quem foi que colocou o espinho na carne em Paulo? Quem foi? Foi Deus. Deus falou, não vou tirar, foi ou não foi? Nós não sabemos se era uma doença, se era uma perseguição, mas Deus falou assim, não vou tirar, vai continuar. Paulo se humilhou, foi lá, foi perguntar para Deus, orou, e Deus falou, não, eu vou continuar com isso. E depois Paulo fala assim, ainda bem que Deus deixou, porque senão eu ia me tornar soberbo. Sabe por quê? Paulo era um homem que tinha tanta revelação, ele era tão usado. E aquela situação o fazia lembrar que ele era o quê? Mortal. Que ele era como eu e você. Então trazia humildade para Paulo. Quantos estão me acompanhando? Muitas vezes Deus permite algo na minha vida e na sua vida para tratar o nosso ego. Para tratar nossa justiça própria. Porque senão nós íamos começar a nos achar, fala, nos achar. Irmãos, eu estou com essa perna meio ruim, né? Está melhorando, graças a Deus. Obrigado pelas orações, irmãos. Tenho feito fisioterapia. Mas eu tenho me sentido muitas vezes como uma pessoa. Eu me coloco numa pessoa que não tem perna. Ou uma pessoa que tem dificuldade para andar. E eu vejo como é difícil. Isso é para mostrar algo para mim. Quantos estão me acompanhando? Então, muitas vezes acontecem situações que você não entende o porquê, mas Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê que isso acontece. É justamente por quê? Para nos tratar, para permitir, porque ou a nossa fé aumente, ou que nós, alguma coisa que Deus quer tratar no nosso ego, alguma coisa, Deus quer estar o tempo todo trabalhando. Para quê? Para transformar a mim e a você. A questão é eu ter a leitura disso. Falar assim, não, isso aqui é para me tratar. Isso aqui é para tocar na minha vida. Não, isso aqui... Por isso tem essas portas. E essa porta Deus colocou na vida dela. E o interessante é que depois que ela foi lá e se humilhou diante de Deus, tanto que o homem de Deus, Eli, achava que ela estava bêbada, de tanto que ela estava balbuciando, chorando, diante de Deus. Ela chegou no fundo do poço. Eu lembro que quando eu tinha minha célula, aviso aos líderes de célula, eu cheguei num ponto que eu cheguei e falei, eu não sei mais o que fazer com essa célula. Essa célula não cresce, essa célula não avança, e era para crescer, era para avançar. E eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei lá, falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu estava chorando, o pessoal pensando que estava lá música rolando, eu estava quebrantado mesmo, estava diante de Deus. Mas eu não estava quebrantado porque eu estava o Espírito, não, eu estava quebrantado porque eu estava chorando, porque a célula não estava avançando. Tudo que a gente fazia eventos, nada crescia, nada avançava. Não avançava. E eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Aí Deus falou assim para mim, você não está fazendo nada de errado. Você está fazendo tudo certo. Você está forjando os seus próximos líderes. Continua assim. Rapaz, na hora que eu vi isso, eu... Ufa! Saiu um peso de 500 toneladas de cima de mim. Por quê? Eu estava achando que eu estava fazendo algo. Qual que é o problema? Quando você não condena alguém, você acaba se condenando. Quantos estão me entendendo? A verdadeira humildade, querido, não é você se condenar. É você não existir. Essa é a verdadeira humildade. É quando você não está na equação. Você se coloca numa posição onde Deus é tudo e você não é nada. Quantos estão me entendendo? Não é para você ficar se condenando. Não é para você ficar condenando outra pessoa. Porque um líder, normalmente, o que, que vai acontecer com ele? Duas coisas, das duas uma. Ou ele vai chegar e falar assim, esse povo não quer nada. Esse povo não quer nada com nada. E eu já pensei assim. Quem é líder nunca pensou. Se falar que não pensou, eu te pego depois. Ou você começa a pensar que o problema é quem? Você. Mas na verdade isso aí o que, que é? Justiça própria. É porque na verdade você está dependendo de alguém, em vez de depender dele. Quantos estão me acompanhando? Então você tem um casamento que não está bom e você fica colocando a culpa no outro. E quando você não está colocando a culpa no outro, o diabo quer que você fique se colocando a culpa somente em você, se condenando. Mas na verdade, em vez de você colocar a culpa nele ou no outro, você só tem que depender de Deus e falar, Senhor, eu só sei que só o Senhor pode fazer. A tua confiança e a minha tem que ser em quem? No Senhor. E aí um dia Ana entendeu isso. Ela foi diante de Deus, ela se humilhou. E aí Deus falou para ela, daqui a um ano. O Eli virou para ela, viu que ela não estava bêbada. E aí veio a palavra de Deus para ele liberou. Falou, daqui a um ano você vai estar grávida. Não deu outra. E através daquela mulher veio o melhor juiz que Israel já teve, que foi Samuel. E através de Samuel foi ungido o melhor rei que Israel já teve, que é Davi. E Jesus veio de que linhagem? De Davi. Como estão me entendendo? Então, toda vez que você tem uma situação, isso ensina algo para nós. Humilhe-se. Lembre-se, Deus existe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, se você for uma pessoa que é humilde, humilde, presta atenção, não é aquele que se diminui. Humilde é aquele que se esvazia. Não tem nada em mim. Não tem beleza, não tem bondade, não tem nada. Paulo diz, em mim não habita bem. Quero te falar, a única coisa boa que tem em você se chama Espírito Santo. Não tem mais nada bom em você, nem em mim. Se tirar o Espírito Santo, querido, se nós não nos enchermos do Espírito Santo, nós seremos os piores da terra. Ou senão, seremos crentes contidos. Eu não mato, não é porque eu não quero, é porque eu sou crente. Ah, se eu não fosse crente, esse cara estava morto agora. Você nunca pensou isso? Eu já pensei várias vezes. Se eu não fosse crente, o negócio tinha virado aqui, tinha ou não tinha? Só que a verdade não é essa resposta que a gente tem que dar, é porque eu sei em quem eu tenho crido, eu confio nele, e o mais ele vai fazer, amém? E a quarta e última, lembre-se, Ana significa graça, a última porta é a porta que você mesmo fecha. Fala, porta que eu mesmo fecho. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 19. A equipe de louvor pode subir. Venham com seus alvos também, na sua mão. João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, presta bem atenção, com medo dos judeus, repita comigo, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Por que que a porta estava trancada? Porque eles estavam o quê? Com medo. Eles estavam com medo dos judeus, por isso que a porta estava o quê? Trancada. Ou seja, não foi Deus que trancou, não foi o diabo que trancou, não foram as circunstâncias. Os próprios discípulos fecharam a porta e trancaram a porta, porque estavam com medo. Lembra que eu te falei? O diabo quer sempre colocar medo em você. Medo. Medo de você ser mandado embora. Medo de você não conquistar, medo de você não conseguir dar conta. Nasceu o filho agora, nasceu a filha agora, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou dar conta dessa criança? ou de você não ter filho porque você tem medo de não conseguir bancar. Muitos têm esse medo. Muitos não dizimam, não ofertam, porque têm medo de não dar conta de pagar as outras coisas. Só que Jesus disse: buscai o meu reino em primeiro lugar, e as outras coisas o serão acrescentadas. Ou seja, na hora que você dizima e oferta, você está exercendo a fé. Só que tem gente não. Fala, primeiro eu vou pago as minhas contas, depois eu vou ver o que sobrar aí, eu faço alguma coisa. Está exercendo fé, não? Está agradando a Deus, não? Não. Porque o diabo quer trazer medo. Quando aparece uma situação que você, alguém tá, ou você está doente, não sei o quê, é para te trazer medo, para você já pensar na morte, eu vou morrer, e não sei o que lá. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o mundo está acabando, falta pouco tempo. Eu e você precisamos resolver isso no nosso coração. Precisamos resolver o medo nas nossas vidas. A palavra do Senhor de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, quando você experimenta de Deus, quando você experimenta do amor dele, você não tem mais medo de nada. Quer ver uma mulher que não tinha medo de nada? Maria Madalena. Ela não tinha medo de nada. Jesus tinha morrido. Estavam perseguindo os discípulos. E ela estava lá no sepulcro, procurando: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Aonde está? Ela sabia que ela era amada. Ela tinha recebido do amor de Deus. Ela tinha recebido daquilo que Deus era. Ela viu, ela foi liberta. E ela tinha o coração grato. E ela estava lá: eu não tenho medo de nada, eu só quero saber aonde está o meu Deus. Aonde está? Aonde está o meu Senhor? Aonde está? Só devagarzinho, baixinho. Aonde está o meu Senhor? Aonde? Sabe, queridos, a coisa mais importante para mim e para você, você só tem que ter falta de uma coisa: é da presença de Deus. Aonde está o meu Deus? É só isso que eu quero saber. Eu não tenho que ter medo de nada. Eu não tenho que me preocupar com nada, porque Ele é quem cuida de mim. Ele disse: se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, imagina o Papai do Céu, que é muito bom. Ele fala assim: não fique preocupado com as coisas dessa vida, se vai faltar, se não vai faltar. Não, só faz uma coisa: busca o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Só isso. Só isso. A única coisa que você precisa é saber o quanto que você é amado. Sabe o que é interessante? Depois desse evento aqui, Jesus apareceu. E como é que você não tem mais medo? É quando você olha para a obra do Calvário. Ele mostrou as mãos dele. Jesus se apresentou para eles com as mãos furadas, com os pés que tinham sido pregados. É quando você olha para aquilo que Jesus fez na cruz por mim e você admira a obra do Calvário. Como é que nós somos transformados? Quando eu admiro aquilo que Jesus fez, eu contemplo o Senhor. E quando eu contemplo o Senhor, eu sou transformado de glória em glória, contemplo como por espelho. Eu e você não fomos chamados para ter medo. Eu e você não fomos chamados para andar com medo. Nós somos chamados para andar como vencedores, triunfantes. O interessante é que depois dessa situação, pode ver, os discípulos nunca mais trancaram as portas. E quando eles eram perseguidos, eles eram chicoteados, quando eles voltavam e se reuniam, sabe qual era a única oração que eles faziam? Senhor, dai-nos ousadia e intrepidez para pregar o teu evangelho. Eles não pediam para Deus proteger eles, que a gente não seja preso, que isso não aconteça, não. Eles falavam assim: Senhor, nos dá mais ousadia, mais intrepidez para pregar o teu evangelho, para que nós não tenhamos medo. Medo não faz parte do nosso DNA celestial. Medo não faz parte. Medo não faz parte do nosso dicionário do céu. Quando você sentir medo, saiba, não vem de Deus. Não vem. Só tem um medo que é bom, querido. É quando você está no 20º andar e tem uma janela. Você olha para baixo e você volta. Sabe por que esse medo é bom? Porque te mantém vivo. Esse é o único medo bom que você tem que ter. Mas os outros, de você pregar, de você fazer a vontade de Deus, de você chegar e falar assim, peraí, se exigirem isso aqui de mim, eu vou sair fora do emprego, porque eu vou sempre louvar o meu Deus, eu vou colocar o meu Deus em primeiro lugar, se me mudarem de horário, porque eu vou ter que ficar aqui? Não, eu vou agora colocar o meu Deus em primeiro lugar, é o meu Deus, Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Quando eu faço isso, se manifesta a glória de Deus, Jesus se manifesta, a unção vem, e vem o fluir de Deus na minha vida e na sua vida. Sabe, irmãos, eu e você nascemos para triunfar, para marchar, para avançar, para crescer, e todo dia é colocado uma porta diante de nós, só que basta nós uma atitude para vencer essa porta, para passar por essa porta. Fala assim, ah, diabo, você queria que eu desistisse do meu marido. A partir de hoje eu vou ser a maior intercessora. Ah, diabo, você queria que eu desistisse da minha esposa. Não, a partir de hoje eu vou ser o maior intercessor da vida dela. Você queria que eu desistisse do meu filho, dos meus pais, do meu vizinho. Não, a partir de hoje eu vou ser o maior intercessor. Ah, essa pessoa é minha inimiga. Você vai ver. Eu vou começar a orar por ela e a minha vingança vai ser ela dobrando o joelho numa igreja. Porque a Bíblia diz que é para nós orarmos, abençoarmos os nossos inimigos. Eu vou declarar na vida dele. Eu vou chamar à existência o poder de Deus. O diabo quer que você xingue, o diabo quer que você blasfeme, mas você vai lá e começa a declarar, abrir a sua boca e abençoar a vida daquele que está querendo te amaldiçoar, porque nós pagamos o mal com o bem. Ah, fez um trabalho para mim? Está anotado, eu vou orar e ela vai ter uma experiência com Deus, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Nós somos chamados para abençoar essa terra, salgar a terra, iluminar a terra. Nós somos luz e sal da terra. Luz e sal da terra. Você não foi chamado, querido, para vir aqui sentar, ouvir uma palavra e voltar para casa e viver a vida. Não, você foi chamado para fazer muito mais. Aonde você está, você é bênção. Ah, falou que essa empresa aqui vai fechar, que eu estou aqui. Não, porque eu estou aqui, ela não vai fechar. Agora eu vou começar a orar, vou declarar, vou pedir para abrir uma célula aqui, vou chamar o dono para vir orar junto aqui. Essa empresa não vai fechar. E vou começar a declarar, porque eu fui chamado para marchar, para avançar. Quantos estão me acompanhando? Quantos entenderam? Todos os dias haverão portas, queridos, situações para você parar. Só que Deus não falou para você parar. Deus falou para abrir. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Quantos estão me acompanhando? Você é homem, mulher de Deus. Não é para andar acuado, é para andar de cabeça levantada. Não porque você é soberbo, mas porque você é filho de Deus. E você está procurando problema. Qual que é o problema aqui? O problema que é esse? Então eu cheguei aqui para resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. Nós vamos resolver esse problema juntos. Está com problema no casamento? Nós vamos resolver esse problema. O diabo quer nos separar? Não vai nos separar. Nós vamos juntos, nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Quantos estão me acompanhando? Sabe, querido? A vida cristã é feita de lutas, de batalhas. É uma guerra em toda, mas feita de batalhas. Cada batalha tem uma porta, mas tem uma chave. Seja se humilhar, Se Ana estivesse aqui falando para vocês, ia falar: se humilha. Se os discípulos estivessem aqui, ia falar assim: não tem medo, pede ousadia e intrepidez. Sabe, para cada situação, se Pedro estivesse aqui, ia falar assim para você: deita, descansa, confia nele, ele vai fazer. Você foi chamado para isso. Quero pedir que você fique de pé onde você está agora. Você vai entrar nesse ano agora, de 2023, abrindo a sua boca, agradecendo ao Senhor e declarando que nada vai poder parar você e sua família. Agradeça ao Senhor onde você está agora. Agradeça, agradeça aquele que vive, que é o único, que é digno de toda honra e toda glória. Louve, adore-o e declare, porque ele é digno. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro, não há outro. Agradeça aquele que vive, que é Deus na sua vida, que habita dentro de você. Oh!